A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Muito boa noite, bem-vindos. Olha, no ar atualmente ele anda como o diabo gosta. Incorpora o próprio capiroto em cine Hollywood. Mas entre céu e inferno, na terra ele se firmou por traços divinos, tanto na beleza física quanto no talento em cena. Foi muito galã, por exemplo, como o Danilo, de Laços de Família, o Cadinho, de Avenida Brasil, ou ainda o Bruno, de A Próxima Vítima.
Você não quer nada, mamãe. Nada.
Sempre com um toque de humor. Até quando ele estreou no papel de bandido, o Traficante Cacau também era bonitão, gato. Guerra Sem Fim, uma novela da Manchete de 93. Agora, aos 57 anos, ele está completando 30 de carreira na TV. Antes de brilhar na telinha, já tinha encontrado régua e compasso no teatro e no cinema. Ele já fez 33 filmes, teatro desde criança, filho de diretor e de bailarina. Foi criado nos bastidores, das coxias ao palco foi um passo natural. A efeméride dos 30 anos de TV é dele, mas o presente é nosso. Uma maior alegria receber Alexandre Borges. Pedro. Aí entra um monte de aplauso agora.
Obrigado pelas palavras. Oh,
muito legal. Muito obrigado. Eu aposto que você nunca tinha feito essa conta, que faz 30
Não
anos
muito.
De TV. Você é coisa de jornalista, né? Marcelo Vieira foi lá, fez as contas, 30 anos de TV.
Passa rápido.
Caramba. A TV Manchete já está extinta há um tempão, mas você apareceu lá e logo a Globo...
Foi, Paulo José que me chamou.
Paulo José, que além de grande ator, era um excelente diretor de televisão, de teatro.
Muito, muito bom.
Te chamou para o quê? Incidente de Antares?
Incidente de Antares, é. Foi meu primeiro trabalho na Globo.
Caramba.
Minha primeira cena, Fernanda Montenegro, eu fazia um discurso, era o padre, Pedro Paulo. É, fazia par com a... Era um padre que começou a ter conflitos, meio que via se apaixonado por uma mulher. E eu fazia um discurso meio revolucionário numa praça, né?
Mas eu tô do lado dos grevistas. Sinto muito.
Todos os mortos merecem o nosso respeito. Ricos e pobres.
É curioso que haja tanto respeito pelos mortos e tão pouco pelos vivos.
Mas era Fernanda Montenegro, Paulo Goulart, Marília Pera, Paulo Betti...
Só a sua estreia...
E eu pensava assim, eu não posso errar o texto. Tudo uma externa, assim, aquelas externas enormes, né? E assim, fecha nele, pá, texto. E eles me ouvindo no discurso.
Prova de fogo.
Foi, olha, mas foi lindo, foi... Porque todas essas pessoas que eu trabalhei foram as pessoas que eu admirava em casa, que me fizeram ser ator também, me fizeram sonhar em fazer televisão. Então, uma das maiores alegrias para mim em fazer a televisão, não só alegrar a população, o povo, as pessoas mais humildes que têm a televisão, às vezes, como único meio de entretenimento, e por isso que a qualidade e a exigência, né, é uma responsabilidade muito grande, porque é um número de gente muito grande, né? Mas também a alegria de contracenar com esses ídolos, com essas pessoas que eu, desde criança, acompanhava e sonhava e...
Então, que bela estreia,
A primeira vez
Diga.
Não, a primeira vez que eu contracenei com o Tarcísio Meira, por exemplo, foi um filme na minha cabeça. Foi uma coisa assim que eu não acredito que eu tô com esse homem, com
Ele
esse ator na minha frente.
Ele te deu algum conselho de galã?
Olha, o Tarcísio
Ele
era um homem...
Ele deve ter falado, ô, oh, Alexandre, você é bonito, você vai nas minhas pegadas.
Eu observava muito a simplicidade, o empenho, já um homem consagrado, um homem que, né, principalmente, acho que o grande galã, um dos grandes galãs, eu acho que internacionais, né? No naipe de Marcelo Mastroianni, Alain Delon. Então, o Tarcísio, como o Francisco Coco também, os dois, que marcaram muito a minha infância e adolescência. Então, observar esses gigantes foi realmente uma escola muito grande.
Bom, se você estreou fazendo um padre, então é moleza para você fazer o diabo depois, né? Já tá... Ninguém mais íntimo do assunto do que os próprios padres. Mas falando sério, o Capiroto é um personagem... Falando sério, mas nem tanto. É um personagem clássico, né? Sim. Atravessa toda a história da literatura, do teatro. E você tem uma coisa muito inteligente, que os bons atores têm, que é fazer comédia muito a sério. Porque a comédia fica engraçada quando você faz a sério, apesar do tom de farsa do cine Hollywood. Qual é, assim, o seu demo? Você chega a ele como? É um Deus às avessas? Como é que você chegou a ele?
Não, para mim foi... Eu me inspirei muito, assim, numa coisa da literatura de cordel. É aquele capeta que é o politicamente incorreto, é o que fala os absurdos, assim, que sem o menor pudor. É uma coisa, assim, de você liberar uma coisa amoral.
Libidinoso,
sabe? De um extremo das coisas, assim. De uma coisa que, às vezes, vamos dizer, a gente se observa, se trava, se educa, se, né, para conter características humanas que nós temos.
Mas vocês, atores, são pagos para acessar esses lugares
exato,
que a gente
essas veda, caixinhas
só deixa entrar obscuras, os malucos lá. Vai e volta.
Exatamente, Biel, exatamente. Então é você botar para fora um pouco essa loucura que a gente tem, mas que guarda, né? E um pouco a cara de pau, né? Vamos na cara de pau.
Se esbalda, né?
A cara de pau eu aprendi com o Zé Celso Martinez Corrêa. No Teatro Oficina. Depois que você passa no Teatro Oficina, bicho. Então, desde lá no meu começo, onde eu fiz o Hamlet lá, sim, eu fazia o Rei Cláudio.
Sim, sim.
E a Julinha Lemertz fazia a Rainha Gertrudes.
Entrou para fazer a Gertrudes, substituindo alguém que
estava... a Kate Hansen.
Isso. Cara, eu vou voltar ao teatro, mas só para a gente... recapitular a televisão, vamos valorizar a efeméride dos 30 anos. Você destacaria, assim, como grandes papéis, Próxima Vítima,
sim,
Bruno, Avenida Brasil.
Claro.
Jacques Leclerc.
Também.
Titi e Danilo. Laços de família. Sempre eram galãs, mas tinham um toque de humor, né?
Um pouco da libido latina brasileira, um pouco da safadeza, uhum, aquela coisa que é um pouco garanhão, mas ao mesmo tempo a mulher é que faz dele gato sapato, os personagens ficavam meio abobados assim com as coisas, e um pouco esse toque um pouco que é... Porque alguns personagens, eles tinham até um viés assim de cafajeste, podia até ser uma coisa pesada, uma coisa assim que... Né? A televisão ela é muito assistida pelas mulheres, né? É um produto muito feminino.
Podia criar uma rejeição.
Então a gente buscou-se uma coisa em que... Tá lá um pouco, né? E até acha graça um pouco do quanto a gente fica meio, às vezes, perdido e abobado, e a gente fica na mão das mulheres e fica um pouco ali, né? Naquela coisa de um instinto que a gente não consegue ali dominar e prender, sabe? E a coisa vai e você... Ai, caraca, como é que eu...
Né? É um cadinho da Avenida do Brasil com três mulheres. E um mané.
Exatamente, na mão delas, elas faziam assim. Né? E foi uma coisa que o João Manuel Carneiro falou pra mim assim, olha... Ele ama as três.
Maravilhoso.
Você não sabe nem trocar uma lâmpada, Carlos Eduardo?
É fácil, é só colocar a lâmpada e girar.
Para de fazer piada. Piada velha, sem graça. Nós estamos falando sério.
Eu também. Essa aqui é a minha casa. Se vocês quiserem, vai ser a casa de vocês também. A Munici emprestou pra gente. É de graça, entendeu? É isso aqui ou ir morar debaixo da ponte. Vocês preferem o quê?
A ponte, amor. Vamos, meninas.
Vamos juntar isso tudo que a gente falou até agora e mostrar duas cenas para mostrar o contraste e também o que há em comum. Vamos lá. Primeiro, eu achei bacana escolher essa cena, Marcel Vieira escolheu, do Capiroto, que ele vai para o inferno. Cara, um ator criado por Antunes Filho, Zé Celso, da vanguarda do teatro, vai fazer televisão. Imagina qual é o inferno do Capiroto lá do Cine Hollywood. Mostra aí.
Ele faz
a besteira de ser padrinho num batismo, Francis Gleison. Aí o inferno, pra onde ele vai?
Onde é que eu tô?
Bem-vindo ao inferno.
É uma televisão por tudo que é lá.
Tudo.
Quer dizer que eu me morri?
Não, ainda não, mas foi por um tiquinho.
O que
tu me fazer aqui no Quinto dos Infernos?
Por que haverá de ser, seu lesado? Tu virou padrinho de batismo na igreja com água benta e os cambau.
Poxa, pai, o Guimão tá me dando só pra uma besteirinha dessa.
Sou? É o mesmo que um torcedor do Ceará se vestir de Fortaleza. Tu fez gol contra no capeta.
Então pronto, eu juro que eu não faço mais.
Eu não juro que eu não sou Deus. Comigo é desconjuro.
Pois eu desconjuro por tudo que é mais sagrado.
Não, sagrado não. Profano.
Eita, capeta complicado. Pô, eu dou minha palavra. Pronto, tá satisfeito? Posso ir embora?
Tu vai, mas antes vai ganhar um castigo.
E que raio de castigo é esse?
Tu vai ver.
Bom, o castigo é que ele ganhou um rabo.
Cara, como foi falado esse capítulo, todo mundo na rua me falando que rachou o bico de tanto rir com esse rabo do Francisco Glês.
Maravilhoso. Bom, aí tem algumas coisas. Primeiro, seus traços de expressão, tem maquiagem, tem luz. Mas aqui, quando se faz assim, é um pouco cinema mudo com aquela cena sua.
É, eu gosto.
Que postura? Você sacou isso?
É uma coisa que eu tenho, que é um pouco também de uma memória emotiva... dos meus filminhos de Sessão da Tarde, de Festival Gordo Magro, Festival de R. Lewis, festivais. E eu ficava lá vendo aquilo e achava muito engraçado. E ficou em mim essa característica assim, de observar.
Jerry Lewis, que não existiria Jim Carrey se não existisse Jerry Lewis, e não existiria essa expressividade do capiroto se você não tivesse...
É. Porque é aquela coisa assim do limite, né? Do exagero, mas também não ter vergonha, não ter preocupação em ser over. Então, tem que fazer umas coisas que... E tem uma coisa...
E a linguinha. Então, a linguinha já é a libido explícita. Gente, você se esbalda, né?
É, me esbalda. É uma profissão maravilhosa.
Agora, vamos ver se tem alguma coisa em comum ou que não tem em comum com um galã cômico, o Cadinho, que a gente acabou de falar.
Ah,
vamos
legal.
Lá, Cadinho vai jogar uma pelada.
Coisa de craque.
É craque, sim. Craque é abandonar as três esposas falidas, sem dinheiro nem pra comprar pão, e vir fugir aqui pro subúrbio, né? Se esconder. O que que significa isso, hein, Carlos Eduardo?
Eu não tô fugido, eu tô aqui na praça jogando uma pelada no Divino.
Ah, é, na Praça do Divino, a 20 quilômetros das suas três casas, né?
Bonito, né, Dudu? Abandona as três mulheres e vem jogar uma peladinha.
Peladinha.
É isso que eu estou entendendo?
Calma, calma, calma.
Que calma, que calma, onde já se viu? Calma. Vocês vieram estar procurando emprego, entendeu? Que virasse bandido, fizesse qualquer coisa pra sustentar aqui suas três famílias. Você é uma criança imatura, um responsável e um cachorro.
Dona Maria, dá licença aí. Deixa o cara aí, que aí tudo bem, galera.
Deixa o cara. Peraí, eu ouvi direito. Deixa o cara. O cara, no caso, é um fugitivo. Tinha que sair daqui algemado.
Olha o escândalo. Olha o escândalo, gente. Vamos pra um lugar mais calmo aqui.
Escândalo, tá com medo do
escândalo. Valeu, gente. Depois eu volto. Calma. Calma. Que isso?
Fala o nome dela. Fala o nome dela. Fala o amante e suburbana.
Não tem amante nenhum.
Débora Bloch, Camila Morgado, Carolina Ferraz.
Três maravilhosas.
Isso. E você ali é aquela coisa, é o zero machão, né?
É.
Tem três mulheres, mas...
É, tá na mão delas, assim.
É.
E uma coisa assim de entrega mesmo. E aquilo, ele ama as três.
Falando nessa instituição, o casamento, você teve um casamento muito bem sucedido com Júlia Lemos. Foram 22 anos, né?
É.
Tiveram... O Miguel, filho de vocês, juntos. Você sabe quantas vezes vocês fizeram par romântico juntos? Eu sei. Contaram.
Ah, é? Ah, é?
22 vezes, uma para cada ano de casamento. Um seriado, uma minissérie, 6 novelas, 2 especiais, 3 temporadas da série João e Marcelo, 7 filmes e 2 peças. Eu me lembro... de um filme que eu fiquei assustado. Um Copo de Cólera. O que, que foi aquilo, hein?
Aquilo foi um desafio, um presente enorme. A Luísa Abranches, em direção. E...
98, 99?
É, 99. É. Um livro maravilhoso, né? Raduan Assar, né? Conheci ele pessoalmente, assim, um gênio, né? Escreveu... 3 livros e parou,
La
né?
Buracaca, Copo de Cola,
E o Aloysio com esse projeto do Copo de Cólera, quando eu li, eu falei, nossa, né? Como vamos filmar isso, né? Mas o desafio que é gostoso, né? E a gente como um casal, uma coisa assim, um presente pra gente também. A gente ensaiou em casa, no terraço da nossa casa, assim, fazendo os ensaios, né? Preparação corporal da Angel Viana, porque o filme é quase 20 minutos de sexo, o início, né?
Isso.
É uma
e
coisa
pra
assim,
valer.
Uma sequência grande de sexo, né? Que tem no livro, a descrição, e a gente foi indo na descrição, fazendo realmente, levantando o que estava ali na descrição do Raduan, a gente colocando corporalmente, a Angel fazendo também o nosso trabalho, né? Então foi um trabalho muito bonito, muito desafiador, assim, que muita gente fala desse filme até hoje e é considerado uma das melhores cenas de sexo do cinema.
Eu fiquei chocado, no bom sentido. Vocês fizeram a primeira novela em Guerra Sem Fim, em 93, foi quando vocês começaram a namorar?
Foi, porque a gente fazia juntos o Hamlet e fazia o Guerra Sem Fim. A gente pegava a ponte aérea, Rio, São Paulo, fazia a novela, voltava para São Paulo, fazia 6 horas de Hamlet, sexta, sábado e domingo, pegava a ponte aérea, ia para os estúdios da Manchete, Guerra Sem Fim.
E achava tudo lindo,
tudo
não
maravilhoso,
cansava,
tudo lindo.
Juventude.
A Júlia realmente foi um encontro maravilhoso, porque a Júlia começou na TV muito nova, né? Então eu já admirava a Júlia em Santos, vendo ela fazendo alguns trabalhos, né? E em 1989, eu fui convidado pela Suzana de Moraes, filha do Vinícius, para fazer um longa. E a Júlia ia fazer o longa e ela que fazia lá a atriz e estava testando os atores que a Suzana estava procurando. E eu fui para o Rio fazer essa leitura com a Júlia. E, pô, a Júlia, primeira vez, eu estava começando, assim, eu tinha em São Paulo 5 anos já fazendo teatro. Até que um dia ela foi ver um ensaio do Hamlet, 93, e a atriz saiu, e a gente pensou em convidar a Júlia, convidamos, ela aceitou. E aí a gente começou a fazer juntos, o Rei Cláudio e a Rainha Gertrudes. Rei Cláudio, Rainha Gertrudes e tal. A cena de lua de mel, e tal, e a gente começou a namorar.
Que legal.
Começamos a fazer a novela também juntos, e eu fui, ficamos assim, foi realmente uma mulher, uma atriz, uma pessoa que eu amo muito
Miguel é
admiro
músico.
Muito. Miguel gosta de improviso, rapper, né? De mandar ver no improviso.
É bom disso.
Tudo mais. É bom.
Poeta.
Mas curso é jornalismo.
Sei.
Quer ser jornalismo esportivo. Mas pro esporte.
Menos mal. Olha só, vou lembrar a sua atuação na primeira novela da Globo, 1995, A Próxima Vítima.
Você não vai conseguir arrumar outro como eu. Eu também não quero outra mulher, Romana. Eu quero você, eu te adoro.
Para com isso, Bruno. Para com isso. Olha, eu arrumo outro garoto assim, ó. E bem melhor que você.
Não, não arruma, não. Você sempre vai lembrar da gente nas Ilhas Gregas. Ou em pleno inverno em Paris. Eu chegando com uma garrafa de vinho, te levando pra cama e te aquecendo no meu corpo, lembra?
Menino, querida Rosinha.
Rosa Maria Murtinho, uma querida.
Vem cá, eu me lembro que o Antunes Filho tinha uma coisa com atores dele que iam pra televisão, que ele ficava pessoalmente ofendido. Você fez teatro com Antunes, Ulisses Cruz, depois Zé Celso. Não foi um choque chegar na indústria da televisão ou foi uma libertação?
Não, foi um sonho realizado. Foi um sonho realizado. Uma coisa, um desejo, uma fantasia de menino, de criança, adolescente, que, de repente, Deus me deu de presente. E quando eu vi, estava fazendo.
E agora você voltou a trabalhar com o Zé no Esperando Godot.
Oi.
Que fez temporada no passado ou esse ano?
Ano passado e esse ano
a gente
fez
umas
viagens.
E vai continuar, a montagem vai viajar ainda?
Sim, a gente vai tentar fazer algumas cidades, assim. Tem algumas coisas. Esperando Godot, né?
Um você é o Estragon.
Eu sou o Vladimir.
Vladimir.
O Marcelo Drummond faz o Estragon.
Ah, claro.
É.
Qual é o nosso papel nisso?
Nosso papel?
Não, você é fora.
Qual é o nosso papel? Qual é o nosso papel nisso? Nosso papel! De pedintes, claro!
Chegamos a isso?
O nosso príncipe Hamlet tem alguma exigência a fazer?
Mas não temos mais direitos?
Você me faria rir se não fosse proibido.
Mas tiraram os nossos direitos!
Nós mesmos caçamos nossos direitos!
O Zé Celso também foi, né, como a gente brincou, assim, foi da cara de pau, né? Foi um momento também muito importante para mim, porque eu vinha desses moldes do Boivador, do Antunes, Ulisses, que é um padrão assim mais racional, mais
rigoroso, né? Um outro tipo de rigor.
Tem uma coisa muito, não, tá ruim.
E o Zé?
E o Zé foi mais assim, faz. Então, eu aprendi muito com ele. E aí, 30 anos depois, eu tô voltei a trabalhar com ele de novo. Um exemplo de homem, de artista, 86 anos.
Muito lindo.
É, muito lindo.
Vou mostrar agora uma cena de um filme que, na época, foi uma façanha o filme ser feito, e Terra Estrangeira. Walter Salles Jr. numa cena, e Daniela Thomas, cena sua com a Fernanda, com a Nanda Torres.
Olha, é aqui. Foi daqui que eu tirei a tua música, olha. Tan, 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 tan. Tá lindo, hein? Tá
embora. Vou embora, Miguel. Tô fora. Acabou. Tô indo embora, Miguel.
Ei! Onde é que você vai? Onde é que você vai? Você não vai parar de me amar nunca mais, meu amor. Nunca mais.
Cinema, né?
Que maravilha.
Tem o seu encanto todo particular. Eu fiz uma associação maluca aqui, vendo e lembrando que desse filme, talvez a cena mais chocante seja a morte da Laura Cardoso, quando aparece Zélia Cardoso de Mello e o Collor anunciando o confisco, e ela morre. E você passou por uma perda de sua mãe. Foi durante a pandemia, né? Foi em 21. Bom, me explica, ela tinha o mal de Alzheimer já e você decide parar tudo para ficar com ela. Você largou a sua vida para viver o fim da vida dela. O que foi, Alexandre?
Olha, Pedro, foi assim. No Natal de 2019. Eu tinha acabado de fazer uma novela, o Verão 90. Aí fiquei um pouquinho de férias, assim, e fui passar o final do ano com ela, como eu sempre fazia. E quando eu cheguei, eu notei que ela estava diferente um pouco, estava mais desarrumada, mais magra. A gente falava por telefone, né, e tal, e achei a casa um pouquinho mais bagunçada. Eu falei, está acontecendo alguma coisa, né? Levei ela para São Paulo, isso foi em Santos, né? Levei ela para São Paulo para fazer uns exames, e lá eles... Aí começou a ter uns diagnósticos, que ela teve é engraçado que às vezes você não tem ideia dessa tipo de coisa, né? Ela teve um pequeno infarto, que gerou um trombo, que gerou um AVC, isso tudo meio silencioso, não tem aquela coisa, tô tendo um infarto, tô tendo um AVC, é tudo meio silencioso, numa certa idade, assim, ou também... E com esse AVC... Ela já estava com o começo de Alzheimer, então o AVC e o Alzheimer deu uma potencializada e teve o diagnóstico naquele momento. Uhum. Né? Eu não tinha ainda, era muito no início, não tinha ainda uma coisa que estava... Tinha um esquecimento, uns lapsos e tal, mas... Nesse momento começou a pintar umas coisas de convites, de algumas coisinhas assim para fazer, e falei, olha, não dá, agora estou com a minha mãe, realmente, não foi nada que eu... Não, vou parar tudo. Foi natural, natural, porque eu sou filho único. Então é eu e ela, sempre foi eu e ela, a minha vida inteira. Meus pais se separaram, tinha um ano de idade, então minha mãe que me criou, foi pai, mãe, foi uma coisa muito junta mesmo. Aí veio a pandemia. Aí realmente veio a pandemia braba mesmo.
Vocês ficaram os dois confinados.
Eu já estava fazendo, continuei fazendo praticamente, né? Mandei todo mundo... pra sua casa e tal. E fiquei com ela. Ficamos, foi maravilhoso. Botava música no YouTube para ela ouvir, Roberto Carlos, ela cantava a letra toda, a gente dançava, e todas as músicas de MPB da época que ela amava. E ela sabia a letra de tudo, né? De tudo, de cor, porque o Alzheimer tem isso, o passado fica, o que fica, o que perde é o que você almoçou. Vamos almoçar? Não, mas já almoçou, almocei, tô com fome, tá bom, mas aí você vai aprendendo, vamos almoçar de novo então. Aí você bota a comidinha de novo, dá duas colheres, ai, tô cheia. Aí pronto, já tá resolvido o problema. Foi maravilhoso.
E como é que foi a partida dela?
Então, aí... que minha mãe é aquela coisa, filho único, homem, né? Ela olhava pro meu quarto e falava, quem é que tá no teu quarto? Não tem ninguém no meu quarto, mãe. Tem alguém no teu quarto, você é safado, tem alguém lá contigo, você... Não tem, mãe, olha lá. Até que uma hora eu tô lá lavando a louça, fazendo as coisinhas assim, daqui a pouco eu ouço um barulho. Olhei pra sala, era tudo pequenininho assim, olhei pra sala, ela não tava, fui no quarto dela, ela não tava onde ela tava, no meu quarto. Acho que ela foi ver se tinha alguém mesmo lá, não sei, ela caiu. No auge da pandemia, assim. Aí internei ela, fazer uma operação no fêmur, que ela tinha uma prótese já, mas rompeu. Uhum. Ficamos 2 semanas lá, ali quase ela partiu também. Foi um momento difícil, mas eu falei, não é possível que a gente vai ter tanto tempo aqui, tudo organizadinho, por causa de um tombo agora, que ela com Alzheimer vai, né? Conseguiu sobreviver, ficamos, chamei umas pessoas que estavam cuidando dela, né? Porque aí é curativo, é cadeira higiênica, é coisa... Eu já não estava dormindo praticamente na madrugada, eu fiquei lá, olhava, ver se estava tudo bem e tal. Então as pessoas foram me ajudar, aliás, agradeço... Técnicos de enfermagem, enfermeiras, essas pessoas que se dedicam tanto a cuidar, sabe, de pacientes, que entram na tua casa e que às vezes as pessoas não dão muito valor, sabe? Então, não bota para comer outra comida, bota no entendeu? Essas uhum. coisas. E realmente eles foram fundamentais, assim, nessa ajuda comigo, sabe? Aí, com a operação, a anestesia geral...
A saúde...
Potencializa, né? Fica ainda mais, tudo... Aí a pessoa vai apagando, né? Aí daqui a pouco vai começando a esquecer de deglutir, já começa a dormir mais, já passa a ter uma coisa de dormir mais e tal. E foram 2 anos. Aí eu tava... No final, me convidaram para fazer o Masked Singer, que eu fiz também. Quis fazer, porque para ela...
Você cantava para ela as músicas?
É. Uma coisa incrível, assim. E ela sempre foi tão orgulhosa de me ver na TV, de ter uma coisa assim, uhum. dos novelas e tal. Eu acho que ela estaria muito feliz de eu estar aqui contigo. Gostava muito de você também. E aí eu resolvi fazer. Aí eu falei pra mãe, eu sou onça pintada no ouvido dela. Ela nunca sabia essa mentira. Você tá vendo, ela sou eu, onça pintada. Mãe. E aí quis fazer homenagem a ela, porque a gente via na televisão, era muito engraçado, porque na pandemia passou muita novela minha de reprise.
Então ela...
Aí ela falava assim, olha lá o Alexandre, olha só o meu filho. Aí ela olhava pra mim, assim, olhava pra televisão, olhava pra mim, assim, ficava aquela dúvida. Mãe, teu filho, né? Tá vendo só que tá lá fazendo TV,
que né? Que viagem, cara, que loucura, cara.
Olha só que bonito, né? Que legal. E aí ela, enfim, via muita TV e aí fui fazer o Masked Singer. Aí quando eu saí, antes de eu tinha uma entrevista na época com a Fátima Bernardes, né? Eu fui... Fazer a Fátima, ela ficou internada para fazer os exames, eu ia fazer um bate e volta. Foi no dia que o programa anterior que eu saí, né? Aí, 6 horas da manhã, me ligaram lá no Rio, falando que ela tinha falecido e... Deus foi muito bom, sabe? Porque... Eu não queria... Tá numa situação de ver minha mãe morrer do meu lado, assim. Eu não ia aguentar. Então, ela no processo teve algumas convulsões, que é uma coisa complicada, né, de se ver, assim, então. Uhum. Então, foi uma coisa... Eu me emociono porque... É saudade, né? Lógico, né? Mas, como eu digo, Deus foi muito bom, sabe? Porque... O estado vegetativo também é o tipo da coisa que não vale a pena também, sabe? Ficar uma coisa assim de sonda, de dormir o dia inteiro, de ser uma coisa ali que você vai lá não ter nenhum tipo de reação, entendeu? Então, foi num momento...
Pelo ouvido você falar, foi num lento fade-out, assim.
É uma bela adormecida que vai indo, sabe? E é assim que é a vida. A vida é assim. É a ordem natural. Muitas pessoas estão passando por isso hoje. E é um pouco isso. Eu acho que... Fala, você parou tudo. Não tem nada heróico. Tem nada assim de uma, sabe? É um instinto. É um amor.
Isso.
É um amor.
Essa é a palavra. Então, é o amor.
Então faça as pazes com seus pais. Perdoem. Sabe? Não fica carregando coisas do passado, coisas... tem que aproveitar enquanto está aqui, né?
A gente combinou de fazer um pequeno recital de Vinícius. O Alexandre tem um espetáculo. Você continua fazendo de vez em quando o Poema Bar?
É um
espetáculo recital. Vinícius e Pessoa.
Fernando Pessoa e Vinícius de Moraes, exatamente. Viajei por vários lugares do mundo, assim, com espetáculo. Vinícius e Pessoa são amados no mundo inteiro.
Dois poetas muito populares, né? Antes da gente fazer o nosso recital, o outro gesto de amor seu, acho que é a sua atuação na CUFA, a Central Única das Favelas. Resumidamente, o que você faz lá? Qual é a sua atuação?
Sou um voluntário, como centenas de pessoas, né? Foi uma aproximação, assim, também muito natural durante a pandemia, né? Vi muita gente na rua. Fiquei muito chocado com a pobreza, com a miséria de pessoas, às vezes, realmente abandonadas, né? Sem nada. E aquela comidinha que sobrava, às vezes, no restaurante, que as pessoas davam, alguma coisa assim, não tinha. As pessoas não tinham nada, realmente, né? E um medo do vírus, aquela coisa que as pessoas queriam distância, né? E a CUFA foi muito eficiente, muito organizada, que cestas básicas, kits de higiene, cobertores...
Foi exemplar.
Foi uma coisa que eles fizeram, né? E que eu tive a honra de participar também, como doações e indo no local, acarinhando as pessoas, olhando no olho das pessoas, dando e falando, tudo vai melhorar, tudo vai, sabe, tenha fé, as coisas vão melhorar. Então, foi um trabalho que foi muito gratificante, durante também alguns momentos de enchentes, de chuvas, né? Petrópolis... Uhum. Na Bahia, Minas Gerais, né? Foi uma coisa, assim, realmente muito importante. Fui em alguns lugares, assim, também.
Então, para quem você dedica agora um poema? O que você vai ler do Vinícius aí pra gente, para fechar?
Olha, eu vou ler um... Em homenagem à minha mãe.
Tá bom.
Eu acho bonito esse poema.
Qual o nome?
Poema de Natal. Tá? Para isso fomos feitos. Para lembrar e ser lembrados, para chorar e fazer chorar, para enterrar os nossos mortos. Por isso temos braços longos para os adeuses, mãos para colher o que foi dado, dedos para cavar a terra. Assim será a nossa vida, uma tarde sempre a esquecer, uma estrela a se apagar na treva, um caminho entre dois túmulos. Por isso precisamos velar, falar baixo, pisar leve, ver a noite dormir em silêncio. Não há muito o que dizer. Uma canção sobre um berço, um verso talvez de amor, uma prece por quem se vai. Mas que essa hora não esqueça, e por ela os nossos corações se deixem graves e simples. Pois para isso fomos feitos. Para a esperança no milagre. Para a participação da poesia. Para ver a face da morte. De repente, nunca mais esperaremos. Hoje, a noite é jovem. da morte, apenas nascemos imensamente.
Ah, meu Deus.
Obrigado.
Obrigado, Alexandre. Coisa mais bonita. Porque uma coisa é interpretar uma poesia, outra coisa é vivê-la, né? Você não falou, você vive essa poesia. Obrigado,
Alexandre. Vamos, Vinícius. Obrigado.
Muito legal.
Alegria.
Quer ver mais? Entre no Globoplay. Até a próxima.